10:06, voltamos com a programação local, é a CBN 93.9, você está acompanhando o CBN Cascavel primeira edição, hoje terça-feira, 27 de julho. E nós vamos conversar agora com o professor Alexandre Weber, reitor da UniOeste. Prova do concurso vestibular 2021 acontece no próximo domingo. É isso, está tudo pronto, tudo encaminhado, professor, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia, amigos da CBN, tudo certo. Mostra que a nossa decisão também foi acertada de atrasar um mês nosso vestibular. Estamos numa situação muito mais calma da pandemia, o que nos dá uma tranquilidade um pouco maior.
E são mais de 10 mil inscritos. Como que vai se dar esse processo de vestibular esse ano?
É a redução de alunos por sala, né? Todas as questões sanitárias foram bem estudadas, né? E acompanhados os vestibulares que já vinham acontecendo. Mantivemos aí em mais duas cidades fora das nossas sedes. Então, 5 sedes da UniOeste e mais Maringá e Curitiba vai estar sendo realizado o vestibular da UniOeste.
Um ouvinte encaminha aqui uma pergunta e ele coloca aqui: a UniOeste vai exigir duas máscaras de cada inscrito. Por quê? Pergunta isso ao reitor.
O vestibular, ele ocorre o dia inteiro, né? Então você tem que ter a troca de máscara, né?
Muito bem.
A máscara, ela deve ser usada a um período, né?
Sem dúvida, é importante. Então já responde aqui o ouvinte. Ele vai na parte da manhã, é no domingo, os portões serão abertos que horário mesmo, professor?
Nós antecipamos um pouco, agora eu não estou com o horário certinho, mas nós antecipamos um pouco para evitar aglomerações, né? No site da universidade temos todas as informações necessárias aí para abertura de portões, tudo que é necessário. A nossa equipe de divulgação está tudo constando no site da UniOeste.
Inclusive já acessamos aqui, a prova será na parte da manhã, acesso às 6h40 até às 7h40.
Nós antecipamos o acesso, né? Acesso normalmente... Os portões abriam mais tarde, então nós tivemos esse cuidado, né, para aqueles que chegarem antes já vão tendo acesso, evitar aglomeração na chegada, para que os que cheguem depois também já tenham o acesso livre para a sala.
E à tarde também, das 2h10 às 3h10. São 10.766 inscritos, disputando 1.230 vagas, distribuídas em 65 cursos.
A UniOeste, ela... tem uma, a nível do estado aqui, como ela ocupa a região oeste e sudoeste, ela é uma grande universidade de extrema qualidade e o vestibular, ele está aí baseado em metade das nossas vagas, né? Nós temos a outra metade ainda pelo processo, pelo SISU, pelo Enem.
Então é feito aí todo um trabalho, está sendo feito toda a organização para evitar aglomerações, todo encaminhamento sendo feito. Em linhas gerais, como o senhor vê esse momento que nós estamos vivendo, com a vacinação avançando, com os números em queda, não é? A própria taxa de ocupação, a gente poderia até falar um pouco também do HU, a gente observa que os números já não são aqueles tão preocupantes. É verdade que não podemos afrouxar os cuidados, os protocolos precisam ser cumpridos, tanto é que a UniOeste faz isso, acabamos de dizer. Entre as obrigatoriedades, o uso de duas máscaras, tanto da parte da manhã como da parte da tarde, para trocar, para não haver nenhum problema, essa é uma exigência. Como que o senhor está vendo neste momento que a situação é menos ruim, digamos assim?
O que a gente pode observar, né, é o que já há muito tempo se fala, que a vacina é a solução. Não tem outro caminho, não tem remédio, não tem o que deu certo para toda a população, a não ser a vacinação. Então, conforme a gente vê um avanço mais rápido, a gente fica contente com esse avanço mais rápido da vacinação, nós vemos os números caindo. Ontem conversava com o nosso diretor do Hospital Universitário, fiquei muito, muito contente de saber que não estávamos mais com todos os leitos de UTI ocupados. E se o HU não está com todos os leitos de UTI ocupados, quer dizer que houve uma redução geral, porque a nossa UTI é a última a reduzir, né?
E falando em diretor do HU... O processo de escolha para a eleição da nova diretoria do Hospital Universitário mudou? É isso, professor?
Esse era um compromisso nosso desde o começo, né? Todos os diretores de campo da universidade são eleitos, o reitor é eleito, e nós não tínhamos esse respeito ao nosso hospital universitário. É fundamental a democracia dentro de uma universidade, um hospital universitário. Então, nós estamos cumprindo um compromisso e até o fim do ano, no máximo ano que vem, nós teremos mais que eleição. Isso constando com o regimento do nosso hospital universitário e constando nas regras da universidade. para não ser mais algo de gestão, ser algo que faça parte da rotina da nossa universidade.
A eleição acontece quando?
Dia 4 de agosto.
Dia 4 de agosto. Como que se dá esse processo? Vamos esclarecer um pouco mais, professor
Nós
Alexandre.
Nós temos quatro direções que são inscritas por chapa, né? Uhum. Como nós já tínhamos uma rotina de eleição da direção da enfermagem, a direção da enfermagem já houve no começo do nosso mandato a eleição da direção da enfermagem, e nós criamos também uma coordenação para a equipe técnica de enfermagem. É uma equipe muito grande no Hospital Universitário e não tinha sua representação. Então sobraram quatro direções, né? A direção geral, a direção clínica, a direção pedagógica e a direção administrativa, que são em chapa, né? Então nós também não poderíamos fazer, isso foi muito discutido, um grupo discutiu, é a proposta que vai para aprovação no Conselho do Regimento, é que essa escolha seja em chapa. Então, provavelmente, na próxima eleição, essa chapa contará com mais duas figuras, aí a direção da enfermagem e essa representação dos técnicos de enfermagem.
Então, por enquanto, são quatro funções: diretor administrativo, diretor geral, diretor técnico e o diretor pedagógico. Se forma a chapa com quatro nomes. Quantas chapas já estão inscritas ou já se manifestaram?
Nós tivemos chapa única, né?
A chapa
isso
única.
Demonstra, né? Não que nós não gostamos de concorrência, mas demonstra a nossa maturidade, nosso hospital, o empenho da nossa equipe que está lá no hospital, na direção, e o entendimento daqueles que estão no hospital, que é um momento de união do nosso hospital. Essa união, neste momento, é fundamental para que a gente continue avançando e que continue com esse trabalho de excelência que o nosso hospital realizou, e nessa pandemia ficou muito claro a importância do nosso hospital universitário para a nossa região.
E a eleição, portanto, no dia 4, haverá lá a aclamação. Quem que vai votar? Quem tem direito ao voto?
Quem vota são os agentes universitários do nosso hospital, professores que têm atividades no hospital e alunos que também têm atividade no hospital, que têm estágios dentro do hospital.
E como que está o hospital universitário nessa avaliação, de repente comparando com outros aqui no Paraná, ou Brasil afora, as ações que vêm sendo desenvolvidas, um balanço também desse enfrentamento à Covid-19, porque eu me lembro, e não é nem puxar a sardinha aqui para o nosso lado, porque o hospital está em Cascavel, o hospital do oeste do estado, mas até em número de óbitos, ou pelo menos alguns dados apontando que o hospital universitário, ele tinha dados, digamos assim, menos ruins, né? Porque quando a gente fala em morte, sempre não dá para falar que é algo positivo, mas nós tínhamos uma situação de atendimento que me parecia ser favorável em relação a muitos outros hospitais. E a gente comentava isso numa outra ocasião com o diretor Rafael Muniz. Como que está o hospital universitário, se nós formos fazer aí ou traçar um comparativo com outras unidades, professor?
O diagnóstico do nosso hospital demonstra a excelência que ele tem, né? Ainda continuamos aí com uma relação de pacientes internados, infelizmente óbitos, ainda superior a muitos hospitais do estado do Paraná, e isso nos anima muito e demonstra a qualificação daqueles profissionais que nós temos, né? Nós temos que entender que nesse momento de pandemia foi uma loucura a expansão que você teve de UTI. Mesmo no nosso hospital, com toda excelência, nós tivemos que contratar e treinar pessoal. Então, UTIs foram expandindo e claro, o profissional foi sendo capacitado ao longo desse processo. Mas o nosso hospital, ele ainda continua com dados relevantes e eu acho importante a gente esperar o final, né, uhum, para conseguir ter esse dado mais exato, né, porque a pandemia, a gente vê, eu vejo todo dia, né, a questão da pandemia, e aí você vê, de repente, um estado com um aumento no número de mortes. Mas por quê? Porque foi aquele estado onde, no momento anterior, houve uma queda grande.
Uhum.
Então, quando você tem uma queda grande e você tem um pouco, você proporcionalmente você está subindo, então ali está aumentando. E é o que a gente viu no Paraná, né? A gente passou aí com algumas semanas aparecendo todo o tempo com aumento de morte, e agora já 3-4 semanas com quedas sucessivas, né?
Queda, então, inclusive, de 50%
no
hospital, nesse
ali,
último dado.
Um dado que me mostraram, que é fantástico da nossa equipe lá, é que você olha justamente aonde avançou a vacinação, né? As faixas etárias, a queda na internação. Então, isso é um dado extremamente relevante para para que aqueles ainda que não entenderem que é preciso se vacinar, se vacine. Né? Chegou a sua vez, faça, se vacine, porque isso não é um ato só para você, é um ato para todos.
Com certeza. O Ademar acompanhando a CBN, a Daniele, o Luiz Carlos, muito obrigado. O Kleber, só para a gente fechar, o Kleber faz uma pergunta. Gostaria de saber do reitor da Unioeste, esses leitos que foram instalados para a Covid-19 e dando uma condição para que nós tivéssemos mais leitos, com o fim da pandemia, eles serão desativados?
Nós temos uma discussão com o Estado, né, e nós pretendemos manter uma parte desses leitos, né? É claro, 70 leitos de UTI, hoje nós tivemos alguns leitos de UTI estão em alas do Hospital Universitário. Mas nós vamos fazer um trabalho muito forte e ficou muito nítido como a nossa região era carente de leitos. E eu sempre falo mais que isso. A nossa região tem que se unir não para manter só os leitos do HU. Nós tivemos leitos um pouco de expansão, nós tivemos expansão em Assis, nós temos nosso hospital de retaguarda, nós tivemos expansão em Toledo. Então, nós precisamos manter uma parte do hospital universitário de expansão de leitos, né? É só pensar, nós tínhamos basicamente 19 leitos de UTI. Isso, para o tamanho do nosso hospital, é algo muito pequeno. Então, nós precisamos fazer esse esforço coletivo dessa ampliação dos leitos na nossa região, não só no hospital universitário. Porque qualquer leito em Assis, em Toledo, é uma somatória, né? Como já chama, é Sistema Único de Saúde. E nós trabalhamos em conjunto.
Professor Alexandre, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar conversando com a CBN, com os amigos da CBN, e dando satisfação à nossa sociedade, né? Que é quem nos mantém. A universidade pública é mantida pela sociedade e é muito importante escutar os anseios da sociedade.
Conversamos com o professor Alexandre Weber, reitor da Unioeste, falamos sobre o vestibular da Universidade do Oeste do Paraná. Terminou agora há pouco os Jogos Olímpicos de Tóquio, atualizando você, a seleção brasileira de vôlei feminino venceu a seleção por 3-2, é isso? Conferindo ali, 3-2, foi equilibrado o confronto. República Dominicana, Brasil 3-2, venceu a seleção brasileira, mais uma vitória para o Brasil no vôlei feminino, Jogos Olímpicos de Tóquio. Conversávamos agora com o professor Alexandre Weber, reitor da Unioeste, falamos sobre o vestibular, será neste domingo, portanto no dia 1º de agosto, são 10.766 inscritos disputando 1.230 vagas, distribuídas em 65 cursos. Então pela manhã o acesso ao local de prova das 6h40 até as 7h40, à tarde das 2h10 às 3h10. Um dado que a gente recebe aqui também, durante a manhã será aplicada a prova de redação e 21 questões das matérias língua estrangeira, literatura e português. O tempo de prova será de 3 horas. E à tarde o candidato terá 4 horas para realizar a prova com as demais matérias, 56 questões. Vem aí o vestibular 2021 no próximo domingo. E o professor falava também sobre o processo de escolha, mudando um pouquinho o formato, eleição da nova diretoria do HU. Vai acontecer no próximo dia 4 de agosto. Eu já recebo aqui a mensagem rapidamente, o ouvinte já vai interagindo conosco. Só pedir para o pessoal não ligar, mandar a mensagem via WhatsApp, mensagem de texto. E eu recebo aqui a chapa única, encabeçada. Rodrigo Barcella, diretor administrativo. Rafael Muniz, diretor-geral. Rafael Muniz é o atual diretor-geral, né? Seria, digamos assim, reeleito. Wilson Dalmina, doutor Wilson Dalmina, diretor técnico, diretor clínico. E o Alex Jorge, diretor pedagógico. Então, chapa única, essa chapa deverá ser confirmada, passará por aclamação no próximo dia 4 de agosto, na condução dos trabalhos do Hospital Universitário. Quem mais está ouvindo a CBN? A Denise? Obrigado, Denise, sempre acompanhando a CBN. Diz que a filha vai fazer o concurso vestibular. Boa sorte para ela. Muito obrigado pela audiência. Jogos Olímpicos em Tóquio. Brasil segue vencendo a Zâmbia por 1-0, 82 minutos o tempo geral, faltando 8 minutinhos para o final da partida, e com esse resultado vai enfrentar depois na fase mata-mata a seleção do Canadá. Vai escapar dos Estados Unidos, é isso? Vai escapar dos Estados Unidos, ficaria em segundo lugar, porque não tem aí o saldo da Holanda. A Holanda ficaria em primeiro lugar do grupo, e dessa forma o Brasil escapa de enfrentar as norte-americanas, que teoricamente são mais fortes. Já voltamos, intervalo, até daqui a pouco.